בעזרת השם, דף צדיק דלת, התדוד של זבחים, עולה פסועה, בנבין זנוב דר, שלום עליכם. סתמוס דף צדיק גימל, עמוד בית, נעדס מסת שמלים, הג'יבר שקומס לומנו במשנה. ניתז על האור עד שלא הופשט. תמבין מוזג'ה, כסי וסנגי, דו סקריפיסו ג'יחתה, סוז'ו מחופה, תם איזית שסה מצווה, ג'לעבר מוזחופה, תמוס כצ'ירה יסמר שם, ובריגסם לתורה. תופר המשנה, וסנגי דו חתת, מנשו קורו. קורו דו אלימאו. אינטם פעל המשנה, עד שלא הופשט, אין אותה און קיבוס. סיו קורו נאון צ'אסי דו ספרדו דה קרני, איסי סוז'ו קורו סנגי, נאון איזה שאובריגסון ג'לעבר, משאופשט און קיבוס דבר יהודה. סי, או קורו צ'אסי דו ספרדו דה קרני ז'ה, יאיסי סוז'ו קורו סנגי דו חטאת, איזה שאובריגסון ג'לעבר איסה מנשה. איסה פינם ג'לעב יהודה, ומוז אינטנדן הגמרא כואו מוצ'יו. רבי אלעזר אומר אף משאופשט, פעל רבי אלעזר כי מזמו סים, הוא קורו צ'י עצידו ספרדו דקר, נעיסי סוז'ו, נאו איזה שאובריגסון ג'לעבה. אמרה וספיקה. אינו טעון קיבוס, אלא מקום אדם. כועד אג'ינצ'י ג'יס כתמוס כלעבה אחופה, כי ססוז'ה דו סנגי דו חטאת, אסו אמנשה. נאו תמוס אובריגסון ג'לעבה אחופה אינטירה פורקאו זה ג'יסו. ודבר שהוא ראוי לקבל תומה, וראוי לקיבוס. מוזה הפונצ'י ג'יסו נגמרה, Só existe a obrigação de lavar um tecido se esse tecido é uma roupa pronta. É algo pronto para uso, então é vulnerável a se impurificar. Se uma roupa pronta encosta em algo impuro, se impurifica. Se um tecido não pronto encosta em algo impuro, não se impurifica. O tecido é uma matéria-prima, não é um kli, não é um utensílio. Então, esse tecido não se impurifica. Essa é a regra, fala a Mishnah. Se a roupa é vulnerável a se impurificar, é porque está pronta. Se está pronta e se sujou com o sangue do Hatá, tem a obrigação de lavar. Se não, não. E cada beged, e cada saco, e cada or, tem um kibus, fala a Mishnah, tanto uma roupa quanto um saco. Um saco aqui é o saco da época, que era feito com pelo animal, ou couro. Se sujaram com o sangue do Hatá, existe a obrigação de lavar. והכיבוס במקום קדוש. הלבז'ן תנקיסא דנטרו דה עזרה. דנטרו דו פשט ובית המקדש במקום קדוש נולוקה וסנטו. זה הפונצ'י ג'יסו. ושבירת כלי חרס במקום קדוש. אגב הוא פסה פראומוטרו אסונטו למשנה. כי שבירת כלי חרס היא מריקאי שטיפה. וכהן אלי פודג'י קומה קרני דו חטא. אלי פודג'י קוזיניה כמובן שביו קומה ליקה. Se ele pega um utensílio de barro para preparar a carne do hatat, esse utensílio de barro absorveu a carne do hatat. O problema é que a carne do hatat se invalida em certo momento. É permitido comer a carne do hatat até o próximo amanhecer. Depois do amanhecer, essa carne se invalida, se torna notar. Então, se a pessoa pegou um utensílio de barro e cozinhou a carne do hatat, o utensílio de barro absorveu. Tem bliot do hatat. E esse utensílio deveria ser cacherizado. Teríamos que tirar essas absorções para poder usar esse utensílio, porque depois do amanhecer, essas absorções do hatat se invalidam. O problema é que não é possível tirar as absorções do utensílio de barro. Então, tem a missão de quebrar esse utensílio, não pode mais ser usado. Essa quebra tem que ser dentro do Beit HaMikdash também, dentro da Azara. ומריקה ושטיפה בכלי נחוש של מקום קדוש. נוקז ג'ומותינסיליו ג'מטאו כפי עוזדו פרפרסאום וחטאת. מותינסיליו ג'מטאו פוליסי כשריזדו. איתו נעשה לספרגה איזה אוטינסיליו, לימפה בין פרא כי אוטינסיליו יסדה קומפרטמנט של לימפו דקה נדו חטאת. אם עוזבי נוספרוסימוס דפים כנעשה לפזיה הגלתם בין. A cacherização com água fervente para que essas absorções sejam expelidas. Então, essa cacherização do utensílio de metal que tem absorções do hatá tem que ser feita dentro da azara também. Ze homer behatat mikotiko dashim. Fala a Mishnah, essa lei da lavagem da roupa é uma lei que o hatá é mais grave do que outros sacrifícios. Se o sangue do hatá suja a roupa, temos a obrigação de lavar essa mancha. Com relação ao sangue de outros sacrifícios, não temos essa obrigação. Fala com a Minah Nemiri. Qual é a fonte dessa lei do princípio da Mishnah do couro? Vimos uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Elazar. Vamos revisar, vamos ver as fontes das opiniões. Então vamos falar breve. Beged. Passou diz, uma roupa se sujou com o sangue do Hatat, tem obrigação de lavar. Enguela beget. Até agora a gente sabe essa lei, no caso da roupa. Minai lerabot or mishevshat. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Da onde a gente sabe que essa mesma lei da lavagem se aplica também no caso do couro, que foi separado da carne e se sujou com o sangue do Hatat. Então, o Domar Asherize Alea Techabes, o Passuk generaliza Asherize Alea Techabes, abrindo mais um caso, fala em Yudá, é o caso do couro, que foi separado da carne, e depois se sujou com o sangue do Hatat. Yachom Shemimar Be Or Archilov Shat, fala em Yudá, será que a mesma lei se aplica no caso que o couro não tinha sido separado da carne, e se sujou com o sangue do Hatat também tem que lavar? Tamu Domar Beget, fala Torakirão. Quando a Torá fala xerizé alea, isso é associado ao que o pastor fala antes, bag, no caso da roupa. Tem que ser como uma situação da roupa. O que significa isso? Ma bag da raúle cabelo tomá, afkola raúle cabelo tomá deve ajudar. Fala de dar uma roupa, pode chegar assim purificar. Então, assim também no caso do couro. Tem que ser um couro que pode chegar assim purificar nesse momento. Aí tem a obrigação da lavagem do sangue do Hatat. O couro que está com a carne do animal não tem como se purificar nesse momento, porque o couro não está pronto para uso e nem pode chegar a estar pronto nessa situação. Tem que ser primeiro separado da carne para ter algum uso. Então, esse couro foi excluído. O couro que tem a lei da lavagem é um couro que se associa à lei da roupa. É um couro que pode chegar assim, purificar nesse momento. Aí tem a lei da lavagem, fala Bilda. O couro que está grudado na carne do animal não tem como estar pronto para uso nesse momento. Então não tem como se impurificar nesse momento. Então não tem a lei da lavagem. Isso fala Bilda. Rabi Lazar ou Rabi Lazar discute. Beget. Passou que fala a roupa tem que ser lavada. Ele ela beget. Até agora sabemos a lei da roupa. Minei rabot sak, vechol minei bgadim. De onde eu sei que essa lei se aplica com relação a qualquer tipo de roupa, qualquer tecido, ou um saco feito com pelo animal. Tamud domar asher ize alea techabes. Falou pasuk asher ize alea techabes, generalizando, abrindo para esses casos também. Fala Beazar. Yachom shenimar be or mishevshat. Será que essa mesma lei se aplica no caso do couro, que foi separado da carne, e se sujou com sangue, tem que lavar? Tamud domar beget. Falou, passou beget. Tem que ser como uma roupa. Ma beget davara me cabelo tomá. Afkol davara me cabelo tomá. Fala, Bilazar, uma roupa que encosta em algo impuro se impurifica. Então, tem que ser um couro que encosta em algo impuro e se impurifica. Se o couro foi separado da carne, não está pronto para uso e encosta em algo impuro, não se impurifica. Ainda é uma matéria-prima. Então, esse couro que se sujou com o Hatat não tem que ser lavado. Então, isso é uma diferença leve entre o que disse Rabi Yudá e o que disse Rabi Elazar. Mas, bem, Nayo, agora vai explicar melhor essa diferença. Amarabai fala, vai. Matlit prutami shalosh etzbaot ikabena. Fala, vai, um exemplo para entender melhor as opiniões. Vamos mais alguns exemplos também depois. Uma roupa. No caso, tem menos do que 3 dedos por 3 dedos de área. Essa roupa não se impurifica. A pessoa pega essa roupa e encosta em algo impuro. Essa roupa é tão pequena que não se impurifica. Não é considerada uma roupa. Não tem essa área mínima de 3 dedos por 3 dedos. Então, Rabi Yudá e Rabi Elazar vão discutir sobre esse caso. Se essa roupa se sujou com o sangue do Hatat. Manda Maraui, Hanamiraui. Fala Yudá. Como a roupa está agora, ela encosta em água impura e não se impurifica. Mas pode chegar a se impurificar. Era ui. Por quê? A pessoa pode decidir usar esse pedacinho de tecido como um remendo para uma roupa rasgada. Se a pessoa ele tem essa intenção, designa dessa forma, esse remendo está pronto. Então, se está pronto, é vulnerável a se impurificar se encosta em algo impuro, se impurifica. Então, fala para mudar. Esse pedacinho de tecido pode chegar a se impurificar se a pessoa designa esse tecido para ser usado desse tamanho. Então, se é assim, era ui, se esse tecido se suja com o Hatat, tem que ser lavado. De Bai Hashivale, עושים פעל עבודה. מה דבר דבר המקבל תומה? המי עליו בגבל גבול תומאי. פעל על מרקופה מירה בלעזרנו. נפרצ'יקה גורה, יסית תסידו, נאו פוי דזיגינדו עושה ומחמנדו. Se encosta em algo impuro nesse momento, não se impurifica. Então não tem a lei da lavagem do sangue do ratato. Porque a Torá fala beget no pasuk, como a gente viu. E beget é algo que se encosta em algo impuro, se impurifica porque é algo pronto. Fala Bilazar, esse tecido pequeno não está pronto, porque não foi designado a um remendo ainda. Então não tem como se impurificar nesse momento. Não tem a lei da lavagem da mancha do ratato. E Rabi Yudá fala... Uma vez que pode chegar a se impurificar, se a pessoa muda de ideia e designa isso para ser um remendo, encosta em algo impuro, se impurifica, então fala que daí existe a lei da lavagem. Rav Amar falava um outro exemplo. Beget recheva lea litsurai kabeinai. Um outro caso. Tem uma roupa grande. Mas o dono da roupa, ele quer costurar enfeites na roupa. Então para ele a roupa não está pronta. Enquanto os enfeites não foram costurados, ele não vai usar. Então essa roupa nesse momento não é vulnerável a se impurificar. E se sujou com o sangue do ratat. Então, manda maraui hanamiraui. Dei bai mevati lele makshavte. Fala em Yudá. Essa roupa tem que ser lavada. Porque a pessoa pode mudar de ideia. Ele pode decidir não costurar nada. E para ele a roupa vai estar pronta. E vai se impurificar se encosta em algo impuro. Então fala, se essa roupa se suja com o sangue do ratá, tem que ser lavada. Manda mais lavar a minha cabelo tumá. Hashta mia lav bat kbule tumahi. Conforme a Bezar, não. Na prática agora, o dono quer costurar. A roupa na prática não se impurifica se encosta em algo impuro. Então não tem a lei da lavagem. Então Rav Amar tem um outro caso que Rava disse. Utsba de hashivala de katsa. A pessoa tinha um tapete de couro e ele decidiu cortar o tapete em outro formato. Ele não quer usar o tapete enquanto não foi cortado. Então, nesse momento, o tapete não está pronto para uso. Não se impurifica. E Kabenai, Rebidei e Rebidei vão discutir esse caso também. Manda Maraui, Anamereuia. Se esse tapete se suja com o sangue do ratado, fala Rebidei, tem que ser lavado. Porque pode chegar a se impurificar. O dono pode mudar de ideia, decidir não cortar o tapete e vai estar pronto para uso e vai receber a impureza se encosta em algo impuro. Então, fala a Yudá, era ui, tem que ser lavado na mancha do sangue do ratat. Mandamar da vara mecabel tumá, halav mecabla tumá ad mecatzala. Fala a Yudá que não, na prática agora o dono quer cortar. Na prática agora esse tapete não se impurifica, então não tem que ser lavado. Na tela como fala Breiter, Rabi Shimon ben Nasi Omer, falou sábio, Utsvad shechashav alea lekatzah teora, achek tziena. Exatamente nesse caso, tem o tapete de couro, o dono decidiu cortar. Nesse momento, esse tapete não recebe nenhuma impureza porque não está pronto para uso. Continua. Então, kibus, disse a Mishnah, uma roupa assim sujou com o sangue do ratat, somente a mancha tem que ser lavada. A pessoa não está obrigada a lavar a roupa inteira por causa disso. Minah nemiri, qual é a fonte? Então, vamos falar breita. Yachol nitazal miktzat beged, yekola beged taon kibus. Será que se a roupa se manchou num pedacinho, a pessoa tem que lavar a roupa inteira por causa disso? Tamud amar a xerizé, lo amar telecham, ela makom dam bilvad. Falou o passo que a xerizé, o passo da lavagem menciona a mancha, para dizer que somente a parte da mancha tem que ser lavada, não o resto. Davar shorau ele kabel tuma. Disse a Mishnah, algo que pode chegar a se impurificar tem que ser lavado da mancha do Hatav. Então, estamos aqui, Rabi Yudá, a Mishnah disse isso conforme Rabi Yudá. Como a gente viu, algo que pode chegar a se impurificar tem que ser lavado. Não como o Rabi Elazar que diz que algo que, se na prática agora, encosta em algo impuro se impurifica, sim, senão não. A Mishnah disse, Raúl, ele acabou de tomar algo que pode chegar a se impurificar, como disse Rabi Yudá. Anteriormente vimos aqueles casos. Continua. Raul e Kibus. A Mishnah disse que se uma roupa pode ser lavada, então tem que ser lavada e limpa da mancha do ratat. O que isso veio dizer? Lemou tecli de bar gridau. Que a Mishnah veio dizer com o Kibus é que se é um tecido que se sujou com a mancha, com sangue do Hatat, então tem necessário fazer kibus, lavar o tecido com água. A lavagem de um tecido é chamada de kibus. Mas se é um utensílio, digamos, um tecido de madeira, o tecido de madeira não é um tecido. Então, o que a pessoa tem que fazer é raspar o utensílio de madeira para tirar essa mancha, tirar a parte da madeira que tem a mancha do sangue do Hatat. Então, algo que é um tecido tem que ser lavado com água. Se é um utensílio de madeira, não é um tecido, então é raspado para que a gente tire essa mancha. Echada beged vechada sak. Disse a Mishnah, tanto um tecido quanto um saco, é um saco de pelo animal, e um pedaço de couro tem que ser lavado. Lembra de Orbar Kibus, pergunta que kibus é a lavagem de um tecido. Você quer me dizer que o couro é um tecido e a lavagem é chamada de kibus? Urmino pergunta, no Shabbat não podemos fazer a lavagem de um tecido. Então disse a Mishnah, se um tecido se sujou com algo líquido no Shabbat, a pessoa tem que limpar isso com um pano seco. Não pode lavar com água, ele estaria fazendo o trabalho de melaben, mechabes, está lavando. Haita al shelor, noten alea mai machetichle. Se o que se sujou é uma roupa de couro, por exemplo, a pessoa pode lavar com água. Então se vê daqui que o couro não é um tecido, e a gente pode lavar com água no Shabbat, não é mechabes. E a Mishnah disse que o couro é um tecido, e por isso tem que ser lavado com água se sujou com o sangue do Hatat. Uma contradição. Amar Abai fala, Abai Lokasha, não tem nenhuma contradição. Harabanan ha-acherim. Tem duas opiniões, Hachamim e Acherim. E Tana fala, Braita. Habeget ve-asag mechapsom. Se uma roupa ou um saco feito de pelo animal sujou com o sangue do Hatat, tem que ser lavado, mechapsom, como um tecido. Hakli ve-aor megardu. Se um utensílio, digamos um utensílio de madeira, ou couro, se sujou com o sangue do Hatat, então não é lavado com água necessariamente, a pessoa raspa, tirando a mancha. Então, conforme está na calma, Hachamim, o couro não é um tecido. Como diz essa Mishnah em Shabbat. A nossa Mishnah vai com uma outra opinião, a Herim, uma opinião de Herim, a Beged Or, a Beged Asak, a Or, mechapsu. Por causa do tecido, o saco, ou o couro, a pessoa lava a mancha do sangue do Hatat com água, e a clima guardou, no caso do utensílio, a pessoa raspa. Então, a nossa Mishnah vai como Acherim, a Mishnah em Shabbat vai como Chachamim. Então, pergunta. Keman asna adamar Rav Chiya Barashi. Com qual opinião vai isso que disse Rav Chiya Barashi? Zivin Sagin, haba kaim nekamed Rav. Várias vezes eu estava com o Rav. Veshachshich ilei mesane bemaya. E várias vezes eu pegava o sapato de couro de Rav e enxaguava com água no Shabbat. Então, como qual opinião vai isso? Que a pessoa pode lavar o sapato de couro com água no Shabbat. Keman kirabanan, isso vai como sábios da Mishnah em Shabbat, que disse que o couro não é um tecido, a pessoa pode lavar couro no Shabbat com água. Não como a nossa Mishnah. Amarava, umi ika demanda amar or lav bat bar kibusu. Como pode ser que tenha alguma opinião que diz que o couro não é um tecido e a lavagem não é chamada de kibus? Ve'achtiv, olha só o basuk, ve'abeget, oashti, oerev, okol klior, asher techabes. O basuk menciona couro, klior, e fala techabes, a lavagem como um tecido. Então, todos têm que concordar que o couro é um tecido e a lavagem é o kibus. O basuk fala assim. Ele amará, por isso explicará. Kraumat nitin berakim. O passo que diz que o couro é um tecido, e a nossa Mishnah que também disse isso, se trata de couro macio. Couro macio é um tecido. Que plique Bekashim. A discussão de Hachamim e Acherim se trata de couro duro. Couro rígido. Conforme Acherim, também é um tecido. Conforme Hachamim, não. Então, Vadamar Avriya, Zim Saginava Kaim Nakamederav, Vishachim Rilei Mesane Bemaya, Bekashim. Então, conforme essa explicação, isso que disse Rav Chiya Barashi, que ele lavou o sapato de couro de Rav no Shabbat com água, se trata de couro rígido, conforme Chachamim, que disse que não tem tecido e a lavagem não é chamada de kibus, é permitido lavar no Shabbat. Acherim diriam que é proibido. Adarama Rava, Lav Miltai de Amri. Depois Rava voltou atrás do que ele disse. Neiku Neim Alei, Lekra de Rektivan, Berakim Ktivan, Milo Askinan, Bekli Achsalgia, Habayim Vidatayam, Bekama Rahman, Nibai Kivus. Fala, o Passuk diz: Colcliora Shertechabez. Algo de couro que vai ser lavado. Fala, a gente vai dizer que se trata de couro macio? O Passuk não se trata de couro rígido? Claro que sim. Então, também no caso de couro rígido, pelo menos no caso do Passuk, se trata de um couro rígido que é considerado um tecido, e a lavagem se chama de kibus. Então, por isso explicará. Ele amará. Sarat que vai me gufe caparca, me chala que lalei, o me chave la rach. Esse passuk do couro que vai ser lavado se trata de uma roupa de couro que se impurificou em presa da lepra. Tem manchas de lepra que surgiram lá. Então, farava, essas manchas de lepra surgem da parte interna do couro. Então, amolecem o couro. Então, mesmo se o couro era rígido com essas manchas de lepra, esse couro vai amolecer. Então, existe a situação do kibus, porque o couro que ficou macio se tornou como um tecido e a lavagem se chama de kibus. A discussão entre Hanim e Acherim é no caso de couro rígido que não se amoleceu. Conforme Hanim não é um tecido, conforme Acherim sim. Amarava e Kashali Hakashali. Farava, se eu vou perguntar, essa vai ser minha pergunta. Viramos a página. Karimu Ksatot Derakinin. Se a pessoa faz um travesseiro de couro ou um colchão de couro, ele vai fazer com couro macio. Betnan fala Mishnah. Aitashelor noten aleamai machetichle. Se algo desse tipo, couro macio, se sujou no Shabbat, a pessoa pode enxagar com água. Ele pode lavar com água, então você vê que o couro macio não é um tecido. Se fosse, seria mechabez, seria proibido no Shabbat. Então, como fica isso? Rava tinha dito antes, como a gente viu, que o couro macio é um tecido. Ele amarava e esvarava. Kol kibus leitle kiskus losh me kibus. No caso do couro, se a pessoa vai só enxaguar o couro, não é mechabez. Mesmo couro macio, não está lavando. A lavagem do couro não é feita assim. Então isso é permitido no Shabbat. Para lavar couro, a pessoa tem que esfregar o couro contra si. Então isso é a lavagem do couro que é proibida no Shabbat. Quando a Mishnah diz que a pessoa pode lavar com água, é só enxaguar, sem esfregar. Be'adamar avchi abarash izilis agin avakayim nakamederav vishachchich ilay misane bemaya. Shikshuk in, aval kibus lo. Então, como disse Avchei Barashi lavou várias vezes o sapato de couro de Rav no Shabbat. Ele disse que ele enxaguou, shikshuk. Ele não esfregou. Você vê que enxaguar é permitido, esfregar é proibido. Então, Iberakim Bekidivirakol. O motivo que ele não podia esfregar, ou porque é um couro macio, então todos concordam que o couro macio não pode ser lavado no Shabbat dessa forma, que a pessoa esfrega o couro com o couro. Então, todos concordam que isso seria proibido, por isso ele só enxaguou. E Bekashim, Bekeacherim, se o sapato era de couro rígido, então, no caso do couro rígido, tem a discussão entre Hachamim e Acherim. Rafael Barashi não esfregou, como Acherim disseram, que o couro rígido também é considerado um tecido. Pergunta, Yahri Begena. Se a lavagem do Shabbat é só se a pessoa esfrega, então é a mesma coisa do caso da roupa. A pessoa não poderia lavar uma roupa no Shabbat esfregando a roupa contra si, mas só enxaguando seria permitido. E antes a Mishnah em Shabbat disse que se uma roupa normal se sujou com algo líquido, a pessoa tem que limpar com um pano, não pode lavar com água. A pergunta é por quê? A pessoa vai lavar com água sem esfregar, por que não? Resposta. Beget Shriyatou Zeu Kibusou. Uma coisa é couro, uma coisa é uma roupa. Uma roupa que é colocada na água já se lava. Então isso é proibido no Shabbat. Enxaguar uma roupa com água é proibido. No caso do couro, a lavagem é com água, mas que a pessoa esfregue o couro contra si também. Cada caso é um caso. Verávare também, como Rava disse, Damarava Zarak Sudalamayim Hayav. A pessoa pega um tecido sujo, farava, e joga na água. Então, ele, no Shabbat, ele protegeu o Shabbat, está lavando o tecido, mesmo que ele não esfregou. Zarak zera pishtana maim khaya. Aí farava modrale. A pessoa pega uma semente de linho e joga na água no Shabbat, ele também pecou. Pelo da bishlama sudar avit kibbutz. Tudo bem no caso do tecido, eu entendo. Jogando o tecido na água, está lavando. E ela zera pishtana maitam. Por que se a pessoa joga uma semente de linho na água, ele transgrediu o Shabbat? Vechite amishun de mikadeach. Talvez porque ele está semeando. Essa semente de linho vai germinar na água. Então é proibido zorea. Se esse é o problema, esse problema existe também no caso de outras sementes. Trigo e cevada também, não só linho. Porque ele disse no caso do linho, exatamente. Responde. A semente de linho é diferente. Aqui o motivo não é porque ele está semeando na água. É por causa da gosma que sai da semente do linho. Isso é o problema. Vamos ver por quê. Então, a semente de trigo e cevada não expelem nenhuma gosma na água. A semente do linho, sim. Se é assim, o motivo é por causa dessa meleca, essa gosma da semente, a pessoa não poderia também molhar o couro. O couro também expele uma certa gosma. Explica. Realmente o couro também solta essa gosma na água, mas não tem problema. O problema é no caso das sementes de linho. A pessoa pega as sementes de linho e joga na água, as sementes vão expelir essa gosma. É um grude. As sementes vão grudar como se fosse uma massa. E é proibido por lixar, proibido fazer uma massa no Shabbat. No caso do couro, se o couro vai expelir essa gosma, não é considerado uma massa de couro. Então, isso é permitido. Continua. Darash Rava disse. Mutar lechabes minar be Shabbat. A pessoa pode lavar um sapato de couro no Shabbat, também esfregando. Amanda Rav Baderav, não sabe ver Amar Abichia Barash, Ezim e Sagin, Avakaim le Kamederav, Eshachshich ile Mesane Bemaya, Shichshuch In, Aval Kibus Lo. Esse episódio que a gente viu várias vezes, Rabia Barash, ele enxaguou o sapato de couro de Rav no Shabbat. Enxaguou sim, não esfregou. Como o Rav disse que é permitido esfregar? Aver ukirava amuralem vedarash. Rav voltou atrás. Dvarim shamarti lefnechem ta'utem beyadi. Eu errei. Beram kach amru, shichshuch mutar, kibbutz asur. Farav ali final é que a pessoa pode enxaguar um sapato de couro, mas não esfregar no Shabbat. A kibbutz makom kadosh. Mishnah disse que quando a gente vai lavar uma roupa com o sangue do Hatá, tem que lavar dentro da Azara. Miná, nemili, qual é a fonte? Então, normal fala Braita. Techabez ou Akom Kadosh? Então, posso falar claramente, lave num local santo, ou seja, dentro da Azara. Shvirat Tricheres Miná. Da onde se vê que se a gente pega o utensílio de barro e cozinha a carne do Hatá, temos que quebrar o utensílio de barro dentro da Azara, como a gente viu na Mishnah. Então, Mudlomar, Mekricheres Ashetivu Shalbo, Ishaber. A Torá escreve logo na sequência a lei do utensílio de barro para dizer que uma sequência de Makom Kadosh, que a quebra do utensílio de barro tem que ser dentro da Azara também. Merikau Shtifa Beklene Rocher Minay, da onde se vê que quando a gente vai esfregar e lavar bem a panela de metal que a gente cozinhou o Hatat, da onde se vê que tem que lavar também dentro da Azara. Tamud Lomar, Vem Beklene Rocher Bushala, o Murak, Veshutav Bamay. A sequência de Makom Kadosh fala também essa lei da lavagem do utensílio de metal tem que ser Makom Kadosh de Dazara também. Zeh Homer Bechadat. Mishnah disse que essa lei da lavagem da roupa é uma lei mais grave do Hatat que outros sacrifícios não têm. Se o sangue do Hatat suja a roupa, é necessário lavar. O sangue de outros sacrifícios não. Pelo da Betu Leika, não tem outras leis graves que o Hatat tem, outros sacrifícios não têm. Verica tem sim, Shinichnas Damalifnim, por exemplo, Hataot Aprimiot, são Hataot internos, que o sangue é jogado dentro do Eichal, outros sacrifícios não tem isso, um aspecto mais grave do Hatat. Mas Hataot Achitzonot, a Mishnah se refere a um Hatat como um Hatat externo, que o sangue é jogado na Azara como outro sacrifício, então não tem nenhum aspecto mais grave. O aspecto grave é dessa lei da lavagem. Pergunta, se ele entra na água antes de psular, No caso do Hatat externo, se o sangue é levado para o Eihal, o sangue se invalida. Vimos várias vezes isso faz alguns da pena. O sangue de outros sacrifícios, não. Então tem um aspecto mais grave do Hatat, fora o que a Mishnah diz. Maquei Rabi Akiva, a Mishnah vai como Rabi Akiva. Demar kod damim shenichnesu leihal lechaper psulim. Disse Rabi Akiva, discutindo com o Hachamim. Fala Rabi Akiva, com relação ao sangue de qualquer sacrifício externo, se é levada para o Eihal, se invalida. Então a Mishnah vai como Rabi Akiva, que o Hatat não tem nenhuma outra lei mais grave do que outros sacrifícios, fora a lei da lavagem. Pergunta, tem sim. Shekem lechaprim alchaibekritut. O Hatat causa capará de pecados que o castigo é o karet. Outros sacrifícios não. Responde Berhatat de Shmiat Kol. A Mishnah se trata de um Hatat específico. O Hatat que a pessoa traz, ele jurou em falso. Se a pessoa jura em falso, ele não tem o castigo de carete. O Hatat não causa capará do castigo de carete. Então, esse Hatat não tem nenhum aspecto mais grave do que outros sacrifícios, fora a lavagem da roupa. Pergunta agora. Shekeren Teuná Arba Matanot. O Hatat tem que ser jogado 4 vezes no altar, seu sangue. Outros sacrifícios não. Então, tem outra lei mais grave? Por que a gente já diz que essa é a lei grave do Hatat que outros sacrifícios não tem? Resposta que Rabi Ishmael, a Mishnah vai como Rabi Ishmael, da Marcot Damim Teunim Arba Matanot. Disse Rabi Ishmael que todos os sacrifícios têm essa lei, que o sangue tem que ser jogado 4 vezes no altar. Pergunta Arba Kranot. O Hatat tem uma lei mais grave, mesmo conforme Rabi Ishmael, porque o sangue do Hatat é jogado 4 vezes, uma vez em cada esquina do altar. Outros sacrifícios não. Mesmo conforme Rabi Ishmael, o sangue é jogado 4 vezes, mas só em 2 esquinas, na diagonal. 2 esquinas que estão na diagonal, nordeste e sudoeste. Então o Hatat tem uma lei mais grave. Mauritame, Haika Keren, Haika Etzba, Haika Huda. Fala, Gamara, temos outras diferenças também, que o Hatat é mais grave do que outros sacrifícios. Keren, que o sangue é colocado na parte de cima das esquinas, acima da linha vermelha, Huta Sikran, e o Kohen coloca o sangue com o dedo, e ele coloca o sangue exatamente na linha da esquina. Outros sacrifícios não têm essas leis. Elachad mitret lata humrenak. Então a Mishnah diz que esse é um aspecto grave que o Hatat tem, outros sacrifícios não tem. Essa lei da lavagem da roupa com o sangue do Hatat. A Mishnah quer dizer que essa é uma das leis graves. É um dos aspectos graves que o Hatat tem, outros sacrifícios não tem. Mas tem outros aspectos graves também. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver 2 novas Mishnayot. Bezat Hashem. O que acontece se a roupa se sujou com o sangue do Hatat e foi tirada da Azara? O sangue se invalidou. E mais leis sobre a cartilização dos utensílios que foram usados no preparo do Hatat, com mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.